Capítulo Meio Ambiente. Foto: o brejo. Na rota de migração de vários pássaros raros, o brejo é considerado um santuário das aves. Foto de Nívia Dias. Rica fauna e flora, mas em perigo. Ainda sobrevivem no território de Jacutinga 326 espécies de aves, principalmente no brejo conhecido como Santuário das Aves, e 472 espécies de vertebrados, inclusive vários em risco de extinção, como o lobo-guará e a onça-parda. Além disso, a flora vegetal registra 886 espécies e nos rios, surpreendentemente, vivem 73 espécies de peixes. Mas tudo isso é apenas o que resta. Nos primeiros anos da década de 1820, o naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire percorreu a região do sul de Minas e ficou muito impressionado com a variação contínua de montanhas, vales, matas e vargens, além da vegetação rasteira e emaranhada chamada carrascal. Um século depois, em 1927, o botânico brasileiro Frederico Carlos Roene encontrou um panorama completamente diferente. Já não havia qualquer sinal de mata verdadeiramente virgem, e por todo lado só se viam pastos, cafezais e roçados, ou então matagais feios, raquíticos. Hoje, menos de 10% do território ocupado pelo município de Jacutinga ainda tem florestas e há menos de 1% de área reflorestada, em geral com eucaliptos. A rica bacia hidrográfica desse território está gravemente comprometida porque há coleta de esgoto, mas não há tratamento dos dejetos que são despejados nos cursos d'água. Infelizmente, até meados de 2018, ainda não fora implementado o Plano Municipal de Saneamento Básico, aprovado em 2015, e é quase imperceptível a atuação do Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente, CODEMA. Multiplicam-se os loteamentos em áreas de preservação ambiental, a maioria sem qualquer contrapartida. É grande, pois, o desafio ambiental da cidade. O Santuário das Aves. Está documentado. O município de Jacutinga tem 326 espécies de aves, 180 delas no brejo, ao lado da mata ciliar do rio Mogi Guaçu. O brejo, esse pântano de 500 metros de comprimento por 200 de largura, tem várias nascentes e uma vegetação baixa, que esconde uma infinidade de aves e ninhos. Se desaparecesse essa vegetação, desapareceria também 90% da exuberante avifauna que a habita. Bem perto da área urbana da cidade, entre os bairros Vale das Primaveras Tuns e Vale das Flores, o brejo foi visitado em 2010 por um grupo de alunos do curso de Engenharia Ambiental do Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal Unipinhal, interessados em registrar as espécies existentes na cidade, determinar os riscos de extinção de cada espécie catalogada e também o estado de conservação de seus habitats. Nesse ano, o grupo apresentou o seu levantamento preliminar de avifauna do município de Jacutinga. A equipe incluiu o fotógrafo jacutinguense Geyser Trivelato e catalogou 216 espécies de aves no município. Hoje, Trivelato já fotografou 326 espécies. Os três caboclinhos. Algumas dessas espécies registradas no brejo não são observadas em nenhum outro local de Jacutinga. Exemplos são o tico-tico do banhado, Dona Cospisa albifrons, o coleiro do brejo, Esporofila colares, o frango d'água azul, Porfírio martinica, a sanã vermelha, Lateralus leucopirrus, e três pássaros que aparecem na lista de espécies ameaçadas de extinção no estado de Minas Gerais, o caboclinho de barriga preta, Esporofila melanogaster, o caboclinho de barriga vermelha, Esporofila hipoxanta, e o caboclinho de chapéu cinzento, Esporofila cinnamomea. Estes três caboclinhos são um claro exemplo da importância deste brejo, considerado um santuário das aves, porque são avistados apenas durante 10 a 15 dias entre os meses de novembro e dezembro, a meio caminho de sua longa migração anual entre as regiões de Cerrado do Centro-Oeste Brasileiro e o Sul do país. Chegam até a Argentina e o Uruguai, passando por Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e é nessa época do ano que se reproduzem no destino final, comedores de sementes de alguns capins nativos que ocorrem em áreas úmidas. Os caboclinhos apenas param para descansar no brejo de Jacutinga. Além dos caboclinhos, outras aves raras aparecem por ali. Por exemplo, um curió macho, espécie que estava desaparecida há décadas, foi fotografado no brejo em dezembro de 2017. Talvez a descoberta mais importante até o momento seja a de uma espécie que acaba de ser descrita pela ciência, cujo nome popular é Patativa tropeira, Sporophylla beltoni. O beltoni de seu nome científico é uma homenagem ao ornitólogo estadunidense William Belton, que descreveu o pássaro, e seu nome popular indica que, ao migrar, a ave segue a histórica Rota dos Tropeiros, um caminho usado para conduzir o gado e outras mercadorias do sul da Bahia e de Minas Gerais para mercados no sudeste do Brasil, a partir do início do século XVIII e até 1930. A patativa tropeira é um papa-capim, parente próximo da patativa comum, Sporophylla plumbea, mas tem o bico amarelo e habita o sul do Brasil. Depois do verão no sul do país, quando se reproduz, ela foge do inverno e migra para o norte. Registros de 2016 e 2017, nos meses de abril e maio, provam que o brejo de Jacutinga é um dos locais escolhidos pela ave para repouso e alimentação. A mudança da paisagem. No século XIX, o sul de Minas equivalia às terras entre a Mantiqueira e o arco formado de sudeste a oeste pelo Rio Grande. Reunia as terras banhadas pelos rios Grande e Sapucaí, percorridas pelo naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire nos primeiros anos da década de 1820. As matas virgens sucedem-se carrascais muito cerrados e copados, que se compõem de uma quantidade de árvores de diferentes espécies e, principalmente, arbustos, escreveu Saint-Hilaire ao visitar áreas da Serra do Ibitipoca, Ayuruoca, Carrancas, Baependi, Pouso Alto e Registro da Mantiqueira. A variação contínua de montanhas, vales, matas, inclusive as rasteiras e emaranhadas, chamadas carrascais, e vargens, impressionou o francês, que também descreveu os tipos de solo: argilosos, arenosos e rochosos. Um século depois, em 1927, o cientista Frederico Carlos Huen, chefe da seção de botânica do Museu Paulista, fez duas diferentes viagens pelo sul de Minas e já encontrou um panorama completamente diferente do que Saint-Hilaire havia descrito. Durante toda esta viagem, procuramos, mas não encontramos um reduto de mata verdadeiramente virgem em qualquer dos pontos mais acessíveis visitados. Raríssimas áreas cobertas de capoeiras de mais de 10 anos que enxergamos, por todos os lados, em todas as direções, até onde a nossa vista alcançava, da janela do carro, só vimos pastos artificiais de capim-gordura ou jaraguá, campos naturais, roças de milho, feijão, mandioca, arrozais e cafezais. Ou então matagais feios, raquíticos, sem qualquer importância ou utilidade presente ou futura. Estas alterações das paisagens sul-mineiras na virada para o século XX foram decorrentes de quatro dinâmicas principais, intimamente articuladas entre si: o crescimento demográfico regional, a introdução e expansão da cafeicultura, a modernização dos meios de transporte regionais e a modernização da pecuária. De fato, entre 1872 e 1920, o sul de Minas esteve entre as regiões com maior taxa de crescimento e, no censo de 1920, já abrigava 20% da população mineira, tornando-se a região mais populada do estado. Saltou de 260 mil habitantes em 1872 para quase 730 mil em 1907 e, no ano de 1920, alcançou mais de 1 milhão de habitantes. O número de cidades na região também passou de 17 em 1874 para 35 em 1907. Em 1920, os municípios sul-mineiros já beiravam os 50. Esse crescimento fortaleceu o mundo urbano, as atividades comerciais e os aparatos políticos locais. Formou-se, então, um conjunto de pequenas redes de cidades no sudoeste mineiro, entre elas Poços de Caldas, Pouso Alegre, Passos, Varginha, Itajubá e alfenas. Gradativamente, aumentou o número de estradas vicinais que ligavam distritos e povoados às sedes municipais. Nas zonas rurais, cresceu significativamente o número de propriedades, principalmente em função do parcelamento de antigas fazendas e da incorporação ao tecido produtivo de áreas anteriormente pouco ocupadas. Além disso, nas primeiras décadas do século XX, uma das faces mais visíveis da pressão sobre a terra foi a extração de lenha para uso doméstico. O botânico Hoene se assustou com os danos cumulativos que ela causava às paisagens sul-mineiras. O papel catalisador dos modernos meios de transporte na transformação das paisagens sul-mineiras não escapou a ele. A estrada de ferro leva o progresso para os sertões de nossa terra, mas semeia e amplia também os desertos, porque nas fornalhas das suas locomotivas desaparecem as mais belas florestas nativas, de cujo replante ninguém se ocupa. Para apressar o desaparecimento das florestas, concorrem as estradas de rodagem e as vias férreas, que estão sendo abertas para muitas regiões exclusivamente para facilitar a aquisição de madeira e lenha. Somente a cafeicultura superou os meios modernos de transporte na alteração das paisagens regionais. A fazenda de café ampliou muitíssimo a escala do desmatamento e alterou o padrão de uso do solo no sul de Minas. Os cafezais subiram os topos dos morros florestados, ainda bem cobertos por matas primárias e secundárias, derrubando-as. Também impulsionou a ampliação da malha ferroviária e do trânsito de vapores nos rios Grande e Sapucaí, espalhando trilhos, telégrafos, pontilhões, estações, portos e armazéns na região. O café fez crescer ainda mais a população regional e trouxe consigo o calçamento de ruas, a eletricidade, o telefone, a construção de sistemas de abastecimento de água, teatros, praças e estradas para ligar as cidades às estações ferroviárias. Os moradores citadinos foram expostos a novos hábitos e muitas novidades. Se não houve alteração no sistema agrícola nem na estrutura fundiária por causa da expansão cafeeira, houve uma escalada nas pressões sobre o ambiente em toda a região. As florestas e os campos naturais sul-mineiros recuaram bastante. Sobraram tiras de matas ao longo dos córregos, manchas pequenas nas cristas dos morros ou nos pontos em que o terreno não oferecia vantagens à agropecuária. As culturas cafeira e canavieira e os pastos artificiais também reduzirão sensivelmente a biodiversidade regional. Fotos, pássaros do brejo, o tico-tico do banhado, Dona Cospisa albifrons, o frango d'água azul, Porfírio Martinica, coleiro do brejo, Esporofila colares. Fotos de Geyser Trivelato. Foto: Brejo de Jacutinga. O pântano que abriga 180 espécies de aves, algumas raras ou em perigo de extinção. Foto de Nívia Dias. Fotos: Os três caboclinhos. O caboclinho de chapéu cinzento, Esporofila cinamomea. O caboclinho de barriga vermelha, Esporofila hipoxanta. O caboclinho de barriga preta, Esporofila melanogaster. Fotos de Geyser Trivelato. Foto: Mais aves do brejo. A patativa tropeira, Esporofila beltoni. O curió, Oryzoborus angolensis. A jacutinga, Aburria jacutinga. Fotos de Geyser Trivelato. O grande rio da cobra. No idioma tupi, Mojiguaçu significa Grande Rio da Cobra, devido ao traçado do rio, com majestosas curvas e meandros. Por décadas houve controvérsias quanto à localização da sua nascente. Estudos realizados por Brigante et al., 2003, chegaram à nascente do rio no município de Bom Repouso, no alto da Serra da Mantiqueira. Do Morro do Morgado, a 1.650 metros de altitude, onde nasce, o rio Mojiguaçu traça seu rumo no sentido norte-sul, juntamente com seus principais formadores, o Ribeirão Eleutério e o Rio do Peixe. Dezenas de quilômetros depois, adaptando-se às condições geológicas do solo, uma grande bacia sedimentar que declina da Mantiqueira para o Rio Paraná, deflete para leste-oeste e deságua no Rio Pardo, a 490 metros de altitude, no chamado Bico do Pontal, onde os dois rios se encontram, no município de Pontal. O Rio Pardo é um afluente do Rio Grande e, ao se juntar com o Rio Parnaíba, forma o Rio Paraná. A bacia hidrográfica do Rio Mojiguaçu abriga 40 municípios e uma população de 1,5 milhão de pessoas, em dois estados, São Paulo e Minas Gerais. O rio atravessa zonas urbanas das cidades de Mojiguaçu e Porto Ferreira e a zona rural de Santa Rita do Passa Quatro, a cerca de 200 quilômetros de distância da nascente. Em seguida, passa pelo norte do município de Descalvado, a nordeste e norte de São Carlos, onde é divisa do município, e prossegue em direção a Guataporá e Barrinha. A importância do rio cresce com o incremento da economia na região, mas o uso predatório e o descaso de autoridades, empresários e da própria população causa a degradação de suas águas e ecossistemas. Na cidade de Mojiguaçu, o rio chega a ter 50 metros de largura e em trechos na cidade de Pontal, pouco antes de se unir ao Rio Pardo, tem 350 metros de largura. Em período de cheia, sobe cerca de 1,5 acima do normal. Quando o Mojiguaçu e o Pardo se encontram, no bico do Pontal, o resultado é bicolor, a cor mais clara do rio Mojiguaçu e a mais escura do rio Pardo. Rio Pardo. Já o Rio Pardo nasce no município de Ipuiuna, na região centro-sul de Minas Gerais, passando entre a Serra do Cervo e o município de Poços de Caldas, perto de Cabo Verde. Daí, adentra o estado de São Paulo no município de Caconde, corta o município de São José do Rio Pardo e avança no rumo noroeste, atravessando a rica região cafeeira conhecida como Califórnia Paulista. Ali, passa por importantes municípios paulistas, entre eles Santa Rosa de Viterbo, São Simão, Mococa, Casa Branca, Cajuru, Jardinópolis, Ribeirão Preto, Pontal, Sertãozinho, Viradouro e Barretos, até desembocar no Rio Grande, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Boa parte do volume de água deste rio provém do rio Mojiguaçu, que o alcança após a sua junção no município de Pontal. Seu curso total é de 573 quilômetros. O Rio Pardo tem grande aproveitamento hidroelétrico, formando as represas Euclides da Cunha, Limoeiro e Caconde. A difícil questão ambiental. O perfil municipal na dimensão meio ambiente, no Índice Mineiro de Responsabilidade Social, publicado pela Fundação João Pinheiro em 2010, registra uma área de cobertura com mata nativa de 9,9% e uma área reflorestada de 0,8% no território de Jacutinga. Estes índices colocam o município entre aqueles com menor índice de cobertura vegetal em Minas. A cidade também não tem uma área protegida por unidade de conservação e muito menos área de proteção integral. O Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente, CODEMA, órgão consultivo e deliberativo que possibilita a participação da sociedade civil e deveria assessorar o Executivo Municipal nas questões ambientais, é praticamente inoperante na cidade. O Executivo Municipal é omisso em relação aos principais problemas ambientais. Por exemplo, só depois de anos de exploração predatória, extraindo bem mais do que autorizava o direito de lavra, a gigante multinacional Danone sentou-se à mesa para negociar um acordo de regularização da exploração de água no município. Conforme consta do próprio Termo de Reajustamento de Conduta, TAC, o empreendimento da Danone é de grande porte e de grande potencial poluidor. A empresa vinha extraindo 147 milhões de litros de água mineral, um volume 18,5 vezes maior do que o previsto no estudo inicial de impacto ambiental. A própria Promotoria de Justiça considerou essa conduta predatória e exigiu um conjunto de medidas ambientais e compensatórias. Medidas ambientais: obtenção de licença de operação corretiva, LOC, instruída com novo estudo de impacto ambiental, EIA. Cumprimento das condicionantes ambientais eventualmente estipuladas no licenciamento ambiental. Apresentação de relatório anual sobre a execução do plano de regularização. Obtenção de certificado ISO 14001. Monitoramento trimestral do tráfego de seus caminhões. E apresentação de plano de gestão ambiental, PGA. Medidas compensatórias. Pagamento da quantia de R$ 3 milhões para compensação das lesões ambientais irrecuperáveis em prestações anuais vencíveis entre 2015 e 2019. Pagamento da quantia de R$ 2 milhões para compensação dos impactos imateriais e lucros cessantes ambientais, também em prestações anuais vencíveis entre 2015 e 2019. Criação de uma reserva particular de patrimônio natural, na forma da Lei Estadual 14.309, de 2002, artigo 36, e adoção de mecanismos de proteção dos recursos hídricos do município. Não há registro de nenhuma impugnação do CODEMA sobre os termos do TAC ou mesmo eventual formalização de proposta de complementação das medidas compensatórias, especialmente no pormenor da pequena contraprestação financeira em comparação à envergadura da lesão ambiental indicada pela própria promotoria. Fotos. O Moji Guaçu. Vista aérea do rio Moji Guaçu, o rio da Cobra Grande, que nasce em Bom Repouso, serpenteia por Jacutinga e vai desaguar no rio Pardo. Foto de Hilton Viotti. Loteamentos em APPs. Também há grande número de loteamentos no município, 23 atualmente. Alguns desses empreendimentos foram implantados em áreas de preservação permanente, APPs, não havendo notícia. O assunto é de interesse público, daí a exigência de transparência, sobre eventuais procedimentos de descaracterização de APP ou de medidas compensatórias. É sabido que a ocupação antrópica antiga pode impedir a incidência dos proibitivos legais para intervenção em áreas de preservação. Contudo, a matéria nunca foi tratada pelo poder público de forma a possibilitar que a população soubesse quais áreas foram descaracterizadas com base nesse motivo. De maneira geral, tudo indica que projetos implantados em APPs são executados sem qualquer estudo de impacto ambiental ou mesmo uma contrapartida para a cidade. Somente um empreendimento, o Pedra Amarela, ao que se saiba, fez o relatório de impacto ambiental e construiu uma estação de tratamento de esgoto, ETE, como medida compensatória. Para além desse problema, Jacutinga também é um dos 27 municípios que lançam seus esgotos na bacia dos rios Moji Guaçu e Pardo e está entre os 13 que não contam com ETE. Grande parte do município é servida por rede coletora, mas não há qualquer tipo de tratamento para o esgoto doméstico, que é lançado in natura nos principais cursos d'água do território, entre eles Ribeirão Santo Antônio, Córrego Jacutinga, Rio Moji Guaçu, Córrego Sem Nome, Ribeirão São Paulo, Ribeirão Sapucaí e Rio do Peixe. O agrotóxico utilizado na cultura da batata, em Jacutinga, pode ser a causa da contaminação dos leitos d'água também por chumbo. Já a contaminação por fósforo, que alcança o segundo maior índice no GD6, Unidade de Gestão da Agência Nacional de Águas, ANA, que inclui Jacutinga, é causada diretamente pelo baixo investimento em saneamento básico. Nesse quadro, dados do Plano Diretor de Recursos Hídricos dos Afluentes Mineiros Moji Guaçu e Pardo mostram a deterioração da qualidade da água em todas as estações de amostragem na unidade de gestão, inclusive duas delas que estão no território de Jacutinga, uma no rio Moji Guaçu e a outra no rio Eleutério. Esta fica a montante da foz do Eleutério no Moji Guaçu e as amostras registram presença de alumínio dissolvido, coliformes termotolerantes, Escherichia coli e ferro dissolvido acima dos níveis tolerados pela legislação. Na estação do rio Moji Guaçu, na divisa com o estado de São Paulo, as amostras indicam presença de alumínio dissolvido, coliformes termotolerantes e Escherichia coli com mais do que o dobro dos níveis tolerados, além de ferro dissolvido, fósforo, manganês e sólidos em suspensão. Uma das medidas utilizadas para avaliar os danos causados por essa carga poluente nos rios é a demanda biológica de oxigênio, DBO, ou seja, quanto oxigênio é necessário para degradar a matéria orgânica no meio aquático. No caso de Jacutinga, a carga poluidora orgânica lançada nos rios foi avaliada em 1 tonelada de DBO por dia, o que corresponde à terceira maior carga poluidora da bacia do Moji Guaçu e do Pardo. Desde 1934, a água utilizada para o abastecimento da população do município é proveniente do Ribeirão Taguaruçu, na Serra do Alto Alegre. Atualmente, a captação da água de abastecimento ocorre em nascentes nas terras da família Esteca e, quando a estiagem é prolongada, também no rio Mojiguaçu, em local ajusante do lançamento de esgotos. O Plano Municipal de Saneamento Básico, aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito em julho de 2015, norteia todos os investimentos em infraestrutura sanitária no município. Implantação e reforma de redes de captação de esgotos, captação, tratamento e distribuição de água, tratamento de resíduos sólidos e construção de estações de tratamento de esgoto, ETES, e de tratamento de água e drenagem urbana, ETAS. Mas até meados de 2018, o plano não havia sido implementado. Foto: lotes, vista aérea de loteamentos no bairro Coronel Renó de Cima, em Jacutinga. Foto, de Hilton Viotti. O verde que resta. Pequenos fragmentos de Mata Atlântica, principalmente nas encostas das serras, ainda são encontrados no município de Jacutinga e, ao longo de todo o curso do rio Mojiguaçu, há uma mata ciliar relativamente bem preservada e contínua, onde predomina a mata semidecidual de planalto, caracterizada pela perda das folhas no outono e inverno e pela exuberância na primavera e no verão. Logo ao lado da mata ciliar do Mojiguaçu, surgem, nas planícies, áreas abertas, sujeitas às inundações do verão, as chamadas várzeas ou brejos. Áreas de pastagens e antrópicas, modificadas pelos humanos, também são frequentes na região, onde ainda há criação de gado de leite. As matas secas estão nas áreas mais altas, longe de cursos d'água, e as matas úmidas, com muitas bromélias e palmitos do tipo Jussara, ficam nas baixadas e geralmente mais próximas dos rios. Há uma ou outra árvore de cerrado e cerradão, o que mostra que Jacutinga antigamente era a área de transição da Mata Atlântica para o cerrado, e ainda existe uma vegetação de mata mais baixa e típica de montanha, que pode ser encontrada nos topos das áreas mais elevadas. O município já foi totalmente coberto pela floresta latifoliada tropical, com araucárias, e pelos chamados campos de altitude, onde hoje só há pastos. As maiores reservas florestais que restam estão na região do Pico da Forquilha e não têm mais de 10 hectares. Esta devastação foi provocada, em boa parte, pelas plantações de café, que dominaram, por décadas, toda a zona rural, e também pelas culturas da cana-de-açúcar e, mais recentemente, do eucalipto. Diante deste quadro pouco favorável, é de se admirar que recente levantamento feito por moradores e pesquisadores sobre a fauna local tenha registrado a presença de várias espécies ameaçadas de extinção. Segundo o ICMBio, na mata do Pico da Forquilha, o lobo-guará, Chrysocyon brachyurus, a onça-parda, puma com color, e o gato do mato pequeno, Leopardus tigrinus. E no matão do distrito de São Luís, primatas como o sague da serra escuro, Calitrix aurita, e o macaco sauá, Calicebus nigrifrons. Foram também fotografados animais como irara, lontra, veado catingueiro, guaxinim ou mão-pelada, tatu-galinha, ouriço-cacheiro, cachorro-do-mato, jaguarundi ou gato-mourisco e ratão-do-banhado. Quanto à vegetação, nessa região, uma floresta que pertence ao bioma da Mata Atlântica e dois tipos de campos, rupestre e cerrado. A floresta muda conforme as estações do ano. Tem um aspecto no verão, com chuvas intensas, e outro no inverno, quando seca, devido à temperatura média inferior a 15 graus Celsius. As águas. A Agência Nacional de Águas, ENA, é responsável pela implementação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, SINGRE, elaborando planos de recursos hídricos nas bacias hidrográficas que cobrem mais de um estado ou país, ou seja, que são de domínio da União. Esse é o caso da bacia hidrográfica dos rios Mojiguaçu e Pardo, uma das oito sub-bacias que compõem a bacia do Rio Grande. há uma unidade de planejamento e gestão, conhecida pela sigla GD6, que se ocupa dessa sub-bacia, inserida no sul-sudoeste de Minas Gerais. Na primeira semana de janeiro de 2018, para implementar a gestão conjunta de recursos hídricos, foi assinado o Pacto para a Gestão Integrada das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Grande. O acordo foi celebrado entre a ANA, os estados de Minas Gerais e São Paulo, e os comitês com atuação nessa bacia hidrográfica. Aguardam-se os resultados. Por enquanto, a ANIA oferece uma descrição técnica pormenorizada das águas da região. A bacia dos rios Mojiguaçu e Pardo tem uma área de drenagem de 6.076 quilômetros, composta por 31 municípios, 20 deles na área do GD6, inclusive Jacutinga, com uma população estimada de 1,5 milhão de habitantes. Do ponto de vista geológico, essa região envolve complexas formações, o que resulta em uma província extremamente rica em recursos minerais, inclusive com fontes termais em Poços de Caldas. O relevo é constituído por três unidades geomorfológicas: Planalto do Alto Rio Grande, Planalto de Poços de Caldas e Serra da Mantiqueira e Maciço de Itatiaia. Rio Mojiguaçu. Nascente, Bom Repouso, MG. Altitude da nascente, 1.650 metros. Foz, Rio Pardo. Área da bacia, 14.463 km². Comprimento, 473 km. Principais afluentes. Margem esquerda, Rio do Peixe, SP, Ribeirão do Meio, Ribeirão do Pântano, Rio do Quilombo, Ribeirão das Cabeceiras, Ribeirão das Araras, Ribeirão Santa Rita. Margem direita, Rio Oriçanga, Rio Manso, Rio Capetinga, Rio Jaguarimirim, Ribeirão Bebedouro, Rio Itupeva, Ribeirão da Onça. Rio Pardo. Nascente, Ipuyuna, MG. Altitude da nascente, 1.380 metros. Foz, Rio Grande. Área da bacia, 32.334 km². Comprimento, 573 km. Principais afluentes: Rio Velho, Rio Mojiguaçu, Rio Tambaú, Rio do Peixe, Rio Araraquara. Foto: O Pico. Vista do Pico da Forquilha, ponto mais alto de Jacutinga. Foto de Nívia Dias. Foto: Mamíferos. Açuçuarana, puma com color. O lobo-guará, Chrysocyon brachyurus. O veado catingueiro, Mazama guazobira. Fotos de Geyser trivelato.